Sejam bem-vindos, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sou Gileide Souza, servidora do SISB-UFES.
Eu sou Suzilane Maia, também servidora do SISB-UFES. Estamos aqui mais uma vez, trazendo um bate-papo rico em informações para vocês.
Neste último episódio do ano, o tema escolhido pela equipe do podcast é sobre um tipo de comércio que se tornou tendência e cresceu bastante no período pandêmico.
Isso mesmo, Gerleide. Vamos falar sobre o e-commerce, expressão em inglês que significa comércio eletrônico. Este é um assunto bem propício para o mês de dezembro, quando existe uma tendência de aumento no fluxo do comércio.
Para falar sobre esse assunto tão atual e esclarecer nossas dúvidas, convidamos o professor e pró-reitor de Administração e Finanças da UFES, Dr. Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira.
Seja bem-vindo, professor. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira, professor do curso de bacharelado em Administração da Universidade Estadual de Feira de Santana. É uma alegria estar aqui para participar desse podcast Fala aí, Julieta. Eu queria, na pessoa das colegas Gileide Souza e Suzilane Maia, duas colegas servidores do Sistema de Bibliotecas da UFES, do SISB-UFES, agradecer a todos e hoje falaremos sobre e-commerce.
Professor Carlos Eduardo, o que de fato é o e-commerce?
Bom, a primeira grande questão que precisamos entender é o que de fato é e-commerce, né? É uma expressão cunhada no meio do ambiente de negócios, cuja descrição, digamos assim, a tradução livre que poderíamos fazer, trata-se do comércio eletrônico, né? Assim como é governo, trata do governo eletrônico. E basicamente o que é o comércio eletrônico ou e-commerce, né? O e-commerce, assim como o comércio convencional, para que ele aconteça, ele está pautado numa lógica principal, que é a lógica de mercado. E o que é o mercado? É onde, o local onde consumidores, né, e produtores se encontram para transacionar bens e serviços. Obviamente, a ideia do e-commerce está associado ao ambiente de virtualização, ao ambiente digital, né, ao uso da tecnologia da informação para a realização de negócios. Então, não, o e-commerce não se restringe apenas a venda de bens, né? Você pode ter também serviços sendo vendidos, né? Serviços de consulta médica, serviços de consultoria, assessoria jurídica, enfim, o céu é limite, serviços educacionais. Então, tudo isso se enquadra numa categoria mais ampla do e-commerce, embora há um recorte que enfatize muito mais a questão de venda de bens e de itens de tecnologia e por aí vai.
Como o senhor difere o e-commerce da loja virtual?
Bem, a principal questão aqui de conceituação entre e-commerce e loja virtual é que não há uma diferenciação entre essas expressões no sentido do objetivo final. Uma loja virtual, uma empresa que possui uma loja virtual, mas ainda não é uma empresa totalmente integrada, ainda não utiliza tecnologias nos bastidores para fazer toda a tramitação dos processos efetivamente de logística, de entrega, de recebimento de mercadorias e também de expedição de mercadorias, ela está no processo de amadurecimento para se transformar uma empresa de e-commerce, digamos assim, com um nível de digitalização cada vez maior. Então, é possível de você encontrar, e você vai encontrar bastante, empresas físicas com lojas virtuais, que também praticam e-commerce, né? Existem empresas focadas apenas no e-commerce, ou mais intensamente no e-commerce. Um exemplo é a Amazon, apesar de que ela tem algumas lojas, poucas lojas físicas, que são utilizadas muito mais para experimentação do que necessariamente como um viés estratégico do negócio, do ponto de vista do negócio. A Amazon tem um nível de digitalização muito grande, então é o maior exemplo hoje de e-commerce no mundo. Então, a loja virtual ela pode ser uma extensão da loja física, no sentido da empresa possuir um site na internet para poder vender bens, produtos e serviços, né? ser mais um componente do e-commerce, que é todo um processo de integração digital que a empresa possui, que vai desde o trabalho que é feito de comunicação, junto à clientela, junto aos clientes potenciais, junto, né, os potenciais parceiros de negócio que têm interesse naquele negócio, porque a gente não pode deixar de lembrar que existe também esse viés do e-commerce direcionado entre as organizações, né? Mas o forte do e-commerce realmente é a relação entre empresas e clientes finais, né? Pessoas físicas.
Professor, na sua opinião, o comércio eletrônico é uma ameaça ou uma oportunidade para as empresas?
O e-commerce é uma realidade. Não se trata de apenas avaliar isso como uma ameaça, uma oportunidade, porque qualquer coisa pode significar uma ameaça, oportunidade. Mas se avaliarmos como um fato, não é? Que estamos vivenciando em função do avanço da tecnologia, inclusive com uma perspectiva significativa de incremento agora com os leilões, né, de 5G, das infovias, né, para telefonia e para tráfego de dados, a gente vai perceber que a tendência é que haja um crescimento significativo dessa atividade, né, no país, no Brasil, no mundo de uma forma geral, isso já vem acontecendo. Há uma discussão entre os teóricos de que os modelos, né, que combinem estratégias de atividades de lojas, propriamente dizendo, né, de e-commerce, com atividades de lojas presenciais, desde que isso seja conduzido de maneira estratégica, harmoniosa, dentro dos princípios e interesses de negócio, considerando vários fatores, né, que aqui não caberiam falar, isso seria uma grande tendência, né? Ainda tem muita coisa que é comprado aí, do ponto de vista físico. O consumidor ainda quer experimentar, né, algumas sensações. Seja um restaurante, ele quer experimentar a sensação de sentar para comer. Seja numa sapataria, ele quer sentar para experimentar a sensação de calçar um sapato. Seja numa ótica, ele quer ir para experimentar a sensação de colocar o óculos, ver se de fato fica de acordo, apesar de ter algumas tecnologias que permitem fazer isso no virtual, e que tem um conjunto de coisas que também são ligadas à conveniência, né? São aquelas compras rápidas, e aí, de fato, o e-commerce ainda não conseguiu superar isso, né? Superar essa necessidade urgente do consumidor. Por exemplo, a compra de medicamentos. Quando há uma necessidade urgente, não tem sentido eu comprar isso de maneira digital. Então, uma compra física não vai continuar aí existindo e vai continuar sendo de alguma forma celebrado. Agora, tem alguns outros ramos que realmente ficam um pouco mais complicados, né? Aquelas atividades onde você tem uma compra planejada, uma compra de maior valor agregado, como eletrodomésticos, né, de uma forma geral, como equipamentos de informática, de uma forma geral, né, como materiais de autopeças, no segmento de autopeças. Uma série de coisas que você pode, na verdade, desde que haja a possibilidade de você esperar a entrega, né, que é algo que cada vez mais tem sido diminuído, esse tempo de entrega, o e-commerce acaba levando a vantagem. Fora isso, a própria comodidade de você comprar de casa, de você, de fato, fazer uma compra sem se expor, sem sair, sem ir à rua, sem precisar se deslocar, no conforto do celular e tendo a possibilidade de fazer a comparabilidade de preço. Então, de fato, o e-commerce traz uma série de vantagens em relação ao comércio físico, propriamente dizendo. Mas sabemos, né, assim como a televisão não substitui o rádio, assim como o serviço de streaming necessariamente não poderá substituir a lógica da TV aberta, que ainda há muita dificuldade de disponibilização de internet, né, em muitas áreas, em muitas cidades. Então, há uma tendência de que essas tecnologias elas convivam, né? Tanto o formato presencial de comércio, de atividade, quanto o formato digital. Entretanto, a gente sabe que alguns desses ramos sofrerão muito mais, como já vem sofrendo, né? Os impactos. Ainda é interessante, por exemplo, a experiência física da compra no shopping. O shopping é a maior invenção do século XX. Então, a oportunidade do consumidor de se dirigir a um espaço onde ele tem segurança, tem estacionamento, onde ele tem alimentação, onde ele tem entretenimento e tem lojas diversificadas de várias áreas, além de representar uma oportunidade de passeio, uma oportunidade de, digamos assim, de diversão para a família, né? Então, a perspectiva é que haja um combinado, né? Um combinado desses dois modelos, e que a grande tendência é que muitas empresas que ainda não estão na commerce migrem também para a commerce, né? Montem suas lojas virtuais, façam integração, compras que possam ser realizadas pela internet possam ser entregues em lojas físicas, porque no momento da entrega isso pode gerar um outro processo de compra, uma compra por impulso, né? Onde o consumidor, já estando no ambiente da loja física para pegar a mercadoria, já se depare com outros produtos e efetivamente venha a comprar. Já tem muitas iniciativas nesse sentido, e essa deve ser uma tendência. Claro que alguns ramos, como eu disse, vão sofrer mais e tendem, inclusive, a reduzir sua capacidade, né, de realização de negócios. E outros vão usar estrategicamente essa oportunidade e vão ampliar os seus negócios de uma forma geral.
O senhor poderia citar quais as vantagens e desvantagens para o consumidor na utilização do comércio eletrônico?
As vantagens do comércio eletrônico e desvantagens do comércio eletrônico são, do ponto de vista do consumidor, a gente pode dizer que a gente tem muito mais vantagens do que desvantagens, né? A gente vive a era da tecnologia da informação, a era do marketing 5.0, né? O Philip Kotler, que é um grande autor de marketing, o mais lido do mundo, acabou de lançar um livro chamado Marketing 5.0, onde, de fato, a grande discussão agora é sobre como trabalhar o ambiente de marketing digital, né, a identificação do consumidor, a proposta de valor para o consumidor, e todas essas questões que a gestão, a administração de uma forma geral, né, e vem evoluindo para acompanhar e fazer uso da melhor forma das tecnologias da informação. Então, o consumidor, ele tem vantagens bem diretas. A principal delas é a informação. A compra virtual ou a compra online permite ao consumidor que, antes de realizar o processo da compra, conheça sobre o produto, conheça sobre a loja que de fato está fazendo aquela transação, né? Que possa entrar em redes sociais e trocar ideias ou mesmo assistir vídeos, né? E observar postagens de outros consumidores e clientes daquela empresa em relação à qualidade dos produtos, em relação à qualidade dos serviços ofertados. Então, o consumidor tem vantagens significativas. Algumas dificuldades, eu não diria que são desvantagens, mas dificuldades em respeito ao processo, ainda o relativo receio da segurança da informação, né? O uso indevido de dados. Infelizmente, esse é um lado que tem sido bastante debatido. Hoje somos bastante expostos às empresas e também aos criminosos que, de alguma forma, vendem informação e que buscam conhecer todo o nosso perfil comportamental. Isso tudo está muito atrelado a essa realidade que a gente vive da economia da informação em relação à possibilidade de que sejamos monitorados praticamente o dia inteiro, né, a partir dos nossos smartphones. Então, essa é uma das desvantagens, mas que precisa ser superada, que precisa ser pensada em termos de ferramentas para melhorar esse processo, que precisa ser melhor regulamentado pelos governos, mas é um processo difícil porque cada vez mais a gente está lidando com inteligência artificial e robôs que acabam acompanhando o nosso comportamento de compra, nossa maneira de navegar na internet, nossa maneira de navegar a partir dos smartphones e conseguem caracterizar perfis de comportamento potencial de compra. E a partir disso você tem um conjunto de informações que hoje constitui um mercado de informações de comportamento de compra do consumidor. E esse mercado é muito centrado na questão do uso da tecnologia e dos robôs que aprendem, né? A chamada inteligência artificial, que consegue fazer associações entre palavras-chave, né? Termos, tags de busca, visitas a determinados sites de empresas, sites de organizações, e que vai criando associações para identificar qual o nosso perfil de comportamento em termos de interesse de produto e serviço. Então, isso representa, de alguma forma, uma certa violação, né, do direito de proteção de dados que o consumidor deve ter. Mas é algo que vem sendo discutido e precisa ser aperfeiçoado e melhorado cada vez mais. A outra questão que eu diria que é uma situação relativa de desvantagem é a questão da espera, a demora, né? Nem sempre o consumidor está disposto a esperar para receber o produto. E muitas vezes essa entrega, a depender das regiões do país, ainda existe uma desigualdade do ponto de vista da logística, digamos assim, né? Em função da renda, em função da capacidade de compra de cada região, de que alguns estados, né, ou algumas regiões ainda paguem, por exemplo, Nordeste, Norte, ainda paguem frete, Centro-Oeste também, mas muito mais Norte e Nordeste, ainda tem que pagar frete grátis, quando para outras regiões o frete seria ofertado como grátis. A gente sabe que não existe frete grátis, o que existe, na verdade, é um valor que está embutido no preço da mercadoria e que a empresa vai praticar um preço que for competitivo em termos de estratégia de negócio de mercado, né? Mas quando o consumidor se depara com a decisão de comprar e que é informado que tem a possibilidade de frete grátis, mas que não está disponível para a sua região, isso realmente cria um certo desconforto. Você sabe que é um tratamento desigual.
Professor Carlos Eduardo, durante a pandemia houve um crescimento do e-commerce. Contudo, houve também o crescimento de queixas dos consumidores que tiveram problemas optando por esse tipo de comercialização. Que dicas o senhor daria para nossos ouvintes para que possam se resguardar de possíveis problemas na utilização do e-commerce?
Existe muita discussão sobre isso, né? A gente sabe que a pandemia trouxe essa necessidade, né, do recolhimento, do isolamento social, e que, consequentemente, muitas pessoas acabaram também entrando nesse mercado de comércio eletrônico, até aquelas que não tinham habitualidade, né, começaram a fazer uso. O próprio desenvolvimento também dos smartphones. A relativa melhoria da qualidade da internet em algumas regiões, né? A gente sabe que a tendência disso é avançar, claro que em prazo mais demorado, num país em desenvolvimento como o Brasil, mas quando a internet 5G chegar, nós vamos ter aí uma internet com uma qualidade 10 vezes superior a essa que a gente possui hoje. Mas o grande problema é que os consumidores estão cada vez mais sendo impelidos a fazer uso do comércio eletrônico. Entretanto, os problemas relacionados ao comércio eletrônico nem sempre estão necessariamente vinculados ao comércio eletrônico. Muitas vezes, o consumidor, por desatenção, desconhecimento, de alguma forma, está sujeito, né, às ameaças dos golpistas, acaba plantando vírus ou passando informação, ou passando os seus dados, né, para indivíduos, né, pessoas que de alguma forma usam isso para fins maléficos. E a grande questão é ter o cuidado, né, quando usar o smartphone, quando usar o computador, procurar conhecer de fato a empresa, procurar saber se a empresa existe, se aquela empresa de marketplace de fato faz a entrega. Então tem muita informação disponível hoje na internet, tem muita possibilidade do consumidor de alguma forma buscar essas informações, né, essa relação horizontal que ele pode ter com outros consumidores, sites que fazem análise de reclamações, né, a gente tem um exemplo clássico no Brasil que é o Reclame Aqui, e a partir disso ter os cuidados básicos, né, que são necessários. Não disponibilizar informação de qualquer jeito, ver se a página tem ambiente seguro, se é uma página HTTPS, né, se é uma página que tem tecnologia de segurança da informação para fazer as compras, saber se aquela empresa é conhecida, saber se aquele produto que está sendo vendido de fato é um produto que tem a qualidade que está sendo prometida. E, ademais, tem também a questão da Lei de Defesa do Consumidor, que é muito mais rigorosa com o comércio eletrônico do que com a compra física. Eu tenho uma experiência de muitos anos fazendo como pessoa física, fazendo compra em comércio eletrônico e sempre consigo resolver todos os problemas com os quais eu me deparo. Eventualmente podem ter questões, né, que sejam necessárias, aí a interferência da defesa do consumidor, juizado de pequenas causas, mas nada que não possa ser resolvido. A grande questão é o cuidado com a segurança da informação, né? O cuidado que essa empresa tem com os dados do consumidor, o cuidado que essa empresa tem com a entrega na data que foi prometida, é pesquisar, fundamentalmente pesquisar. Então, quando há pesquisa, não há compra necessariamente só porque você viu um preço, abriu um site, olhou lá, viu um preço totalmente diferente daquele praticado no mercado, não é algo comum. Né? Então, você tem que observar, ver se existem comentários, comprar de lojas mais confiáveis, né? Procurar ter esse cuidado, ver qual é o preço médio de mercado, para saber se aquilo de fato é uma promoção em particular ou se é um golpe. Então é preciso ter esses cuidados fundamentais, né? Se for o caso, até fazer alguma consulta, fazer alguma pergunta para, se for um marketplace, fazer uma pergunta para a empresa de marketplace. Marketplace é como se fosse um shopping virtual, por exemplo. Americanas hoje é marketplace, a Amazon é marketplace, Mercado Livre é marketplace. São grandes shoppings virtuais que abrigam empresas menores para fazer suas transações. Então tem como você buscar essas informações, né? A gente sabe que nem sempre isso é um processo fácil. Nem sempre o consumidor tem acesso a isso, né? Seja por vários motivos, da questão do próprio capital humano, da questão do próprio conhecimento, da questão da própria vulnerabilidade, né? Da questão do hábito da compra, mas é um processo que, aos poucos, vai chegando no nosso cotidiano e nós vamos aprendendo a internalizar e aprendendo a lidar com isso. Eu cito muito como exemplo a questão do uso do cartão, né? E o uso do cartão bancário, né, e o uso dos terminais bancários de uma forma geral, representou uma revolução, representou uma mudança nos hábitos de comportamento dos usuários do serviço bancário. Então, a tendência é que sempre haja uma perspectiva de adaptação. Claro, desde que também seja feito um trabalho de acompanhamento, de fiscalização, né, pelo poder público, para regular esse setor, para acompanhar as questões desse setor, um trabalho de inteligência policial, né? Isso a gente precisa também colocar na mesa. Falta, muitas vezes, inteligência no sentido da identificação dessas quadrilhas, desses grandes grupos que fazem uso dessas informações de maneira indevida, que vivem aplicando o golpe. Então, também é uma questão de segurança pública.
Qual o futuro que o senhor enxerga para o comércio eletrônico?
O futuro do e-commerce é algo que não dá para a gente projetar em termos do que vai acontecer. A gente tem mega tendências, né, que são coisas que estão aí sinalizadas, né, e que, com o advento e intensificação do uso da tecnologia, de fato, isso vai permitir ou facilitar todo esse processo de transação de compra eletrônica. Sem dúvida, a principal questão aí é a internet 5G, né? Internet mais rápida, com mais velocidade. Entretanto, tem um problema de democratização, porque inicialmente ela vai ser cara, porque é uma tecnologia nova e uma tecnologia que ainda vai ser desnatada, ou seja, vai ter um preço alto inicial por conta dos investimentos. Então, até que isso chegue ao consumidor, né, mais pobre, ou que tenha, digamos assim, menos recursos, a gente sabe que isso vai levar um tempo. Mas, de qualquer forma, a tecnologia ela vai barateando, e chega um momento em que ela se torna acessível. Talvez não para todos, mas para uma parte significativa da sociedade. Então, o comércio eletrônico precisa também ser aperfeiçoado, sobretudo no Brasil, do ponto de vista da logística, que são os prazos de entrega, a qualidade do processo de entrega, se o produto chega íntegro, se o produto chega sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de quebra. Então, todas essas questões, e de forma rápida também, a gente já tem visto aí uma movimentação muito grande de várias empresas do setor tentando melhorar a sua dinâmica de logística. Uma logística, um exemplo claro, o Mercado Livre, que hoje possui quatro aviões, se não me engano, três ou quatro aviões que fazem a logística no país, né, inteiro, estão circulando com mercadoria. Não é uma propaganda aqui do Mercado Livre, mas é citando sim uma empresa que, de alguma forma, está na dianteira aí desse processo. E a tendência é que o comércio eletrônico cada vez mais absorva outros segmentos, novas tecnologias, né, haja uma integração com a loja física se torne também uma loja inteligente. A gente está falando de uso de softwares e de hardware, que de alguma forma facilite o processo de compra do consumidor, né? Desde a questão da entrada do consumidor na loja, desde a identificação do produto na prateleira, desde o processo de pagamento. Então já tem bastante experiência aí de lojas modernas, altamente tecnológicas, integradas também com o ambiente virtual, com o ambiente de comércio eletrônico. Então essa é uma tendência para o futuro. É inevitável o crescimento, a gente sabe que a pandemia trouxe essa intensificação, mas já era algo que já vinha acontecendo, né? Era algo que já estava aí posto desde 2010 para cá, que é quando existem dados e estatísticas que são contabilizadas em relação ao avanço do comércio eletrônico. A projeção é que em 2021 esse crescimento seja de 26% em relação a 2020, né? Isso é um incremento, então cada vez mais o comércio eletrônico vem crescendo em percentuais maiores de um ano para o outro. Eventualmente pode ter algumas recorrentes, alguns fatores que podem dificultar esse crescimento. Um deles é a questão da alta da inflação, é a questão do desemprego, é a questão da dificuldade de geração de renda, né? Isso faz com que o número de potenciais compradores diminua. Mas ainda assim, o comércio eletrônico tem esse processo de crescimento. Ao mesmo tempo, também as empresas têm migrado, muitas empresas têm migrado para o comércio eletrônico, têm feito investimentos significativos em e-commerce. E a projeção de faturamento, por exemplo, em 2021, é de que isso movimente 110 bilhões de reais. Então, isso não é pouco dinheiro, né? Existe aí um instituto chamado Ebat Nielsen, que faz pesquisas e emite boletins, né? E que mostra que o comércio eletrônico está de vento em popa em relação às perspectivas de crescimento, né? Cada vez mais é com números que chamam a atenção. Por exemplo, o ticket médio hoje, ou seja, quanto em média cada pessoa que compra comércio eletrônico, seria de R$ 490,00, não é? Nós tivemos incremento também, né, de pessoas que não compravam no comércio eletrônico, que passaram a fazer uso do comércio eletrônico, né, significativo. Então, são novos entrantes, pessoas que não tinham o hábito de comprar e que agora começam a comprar. Então, cada vez mais, uma parcela da sociedade, né, tem entrado nesse mercado e tem feito uso desse serviço.
Nossa, quanta informação interessante. Obrigada, professor Carlos Eduardo, por nos esclarecer sobre o assunto e aceitar o convite do CISB.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o Clube Comércio Eletrônico sobre e-commerce. É claro que a gente falou é uma parte muito pequena desse universo. Realmente existe aí muitos estudos, muito livro, muita produção, muitos artigos, muito material. E é um ambiente bastante dinâmico, é um ambiente direcionado para inovação, direcionado para mudança tecnológica. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso e espero ter outros momentos de encontro com vocês. Um forte abraço.
Agora, vamos acompanhar a super dica do nosso Li Recomendo. E quem vem nos fazer essa indicação é a estudante de pedagogia da UFES, Fabiana Campos.
Oi, pessoal. Meu nome é Fabiana Campos e atualmente estou cursando pedagogia na UFES. E fui convidada a participar deste quadro, Li Recomendo. Neste ano, li alguns livros, mas sempre tem um que nos marca e que dá um significado particular à nossa existência. E este livro que tanto me marcou, que eu gostaria de recomendar para vocês, foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins. Foram tantas coisas que eu senti ao mergulhar neste universo, devorei cada página sem nem perceber o tempo passar. É um livro que vai te prender do início ao fim. Então, este livro conta a história de Evelyn Hugo, uma atriz de cinema de Hollywood da década de 60, que aos 80 anos de idade, ela decide contar a verdade por trás da sua carreira de sucesso e dos seus polêmicos 7 casamentos. A personagem Evelyn Hugo escolhe a jornalista para escrever a sua misteriosa história de vida. A princípio, escolhe essa jornalista parece até ter acontecido de forma aleatória, mas somente no final do livro vamos descobrir o que há por trás disso. O principal do livro é conhecermos a vida de Evelyn Hugo, seus caminhos percorridos, até alcançar a sua meta, que é ser uma grande estrela de Hollywood. A partir das memórias de Evelyn, vamos descobrindo o quanto ela é uma mulher forte, inteligente, destemida, mas que também tem seus defeitos. Também abordado nessa escrita assuntos pertinentes, como machismo, a violência doméstica, questões de LGBTQIA+, o papel da mulher na década de 60 e até os dias atuais, e nos leva também a refletir sobre a importância da representação feminina. Gostaria também de ler para vocês uma parte do livro que me marcou muito, que diz assim, abre aspas, as pessoas não são muito solidárias e acolhedoras com a mulher que põe a sua própria carreira em primeiro lugar, fecha aspas. Essa citação me levou a refletir muito, pois quantos homens são aplaudidos todos os dias por dedicarem a sua vida a uma carreira profissional? E quantas mulheres são menosprezadas por fazer o mesmo? Com essa citação, termino a minha fala. E gostaria de enfatizar que este livro merece toda a aclamação que vem recebendo nos últimos meses. Então, sim, eu recomendo muito este livro incrível e agradeço a CISB UFES pelo convite.
Excelente indicação.
Verdade, Gerleide. Também gostei muito dessa indicação de leitura.
Pessoal, queremos informar que no próximo mês, janeiro, não teremos podcast, Voltamos em fevereiro. Desejamos que em 2022 estejamos ainda mais conectados e trazendo conversas interessantes com conteúdos relevantes.
Agradecemos a vocês, ouvintes, por essa caminhada juntos em 2021 e aguardamos essa parceria na primeira terça-feira do mês de fevereiro em 2022. Então, pessoal, aproveitem esse período para viajar muito através da leitura. Cuidem-se e não se esqueçam de acompanhar a gente na homepage do CISB UFES e em nossos perfis no Instagram e no Facebook e também em nosso canal do YouTube, tá? Forte abraço! Tchau!